Joinvileiros Cast, produção Pic Studio, apresentação Anderson Veng, João JVS, convidada de hoje, Sabrina Aguiar.
Pô, tô adorando, tá aqui, tô nervosa, tá tremendo o copo, tremendo tudo, porque a gente tá literalmente vendo aqui o que vai acontecer. Quero dizer que não é só pergunta pra mim não, tá? Pode ser pra vocês também.
Então, Sabrina, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história. Tu é joinvilense mesmo?
Tá, primeiro deixa eu falar que tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo, fiquei muito feliz quando tu falou. E a ideia é justamente daqui pra frente ter vários, e mais ainda de ter sido a primeira, olha... Muito feliz mesmo. Poxa, bem legal. Não sou joinvilense, nasci na cidade de Tubarão.
Tubarão, logo ali, né?
Sul do estado, logo ali. Mas meu pai trabalhava, quando estava concursado, Blumenau, Joinville. Vamos para Joinville. E aí eu vim para cá com 6 anos. Aqui finquei raiz e não saí mais. Por 6 meses saí, mas voltei. E quando eu saí, saiu para servir o quanto eu gosto daqui e querer voltar.
Que legal, hein?
Tubarão. E amo, adoro Joinville.
Tubarão é grande?
Tu sabe que a última vez que eu fui, eu só passei assim na rua e já voltei. Então é uma cidade que não é tão grande, não.
Mas a pergunta que não quer calar. Tem tubarão lá?
Não tem. E tu sabe que tem a piada, né? Ah, tu veio com a enchente. Não deu tempo de vocês, nem do meu. Porque deu uma enchente feia lá. E daí muita gente fala isso. Ah, tu veio com a enchente e tal. Não, não vim com a enchente, não. Vim porque meu pai queria trabalhar. E aí a família do meu pai mora em Floripa, da minha mãe também. Ele assim, ó. Não, Floripa é muito perto. Vamos pra Joinville que é um pouquinho mais longe e tal. Enfim.
Então tá, né?
Tá dado o recado.
Veio pra cidade certa.
Mas a família se dá bem, a família se dá bem.
Daí como que tu começou nessa vida de jornalista, assim? Tu veio pra cá, já era jornalista? Como que
foi? Não, eu vim com 6 anos.
6 anos?
Ah, com 6 anos eu vim pra cá, 6 anos de idade. Aqui, ó, estudei aqui ensino fundamental, ensino médio, fiz minha faculdade aqui, primeira turma do ELUSC.
Aí, ó.
Passei na época em Itajaí, aí meus pais falaram, não, acho que é bom tu ficar por aqui. Não, acho que não queria que eu fosse embora. E não me arrependi. Entendi, tá? Porque se eu não tivesse ficado aqui, acho que não teria tantas portas se abrindo. E então cresci aqui. O jornalismo veio com uns 11 anos. Eu vi a Guerra do Kuwait, não sei se você lembra da Guerra
da
do Kuwait.
Do Kuwait.
Ah, do Kuwait.
Do Kuwait.
De lá saiu o tal do Saddam Hussein, enfim, aquela coisa louca toda. Certo. E eu queria ser correspondente de guerra.
Uau.
E ali eu falei, eu quero ser... Quero ser jornalista correspondente de guerra, com 11 anos. Aí fui estudando, fui lendo, sempre gostei de ler. Aprendi a ler sozinha. E por isso que minha mãe mandava pra... Porque meu pai, no começo, trabalhava, vinha pra cá trabalhar durante a semana e voltava fim de semana. Daí minha mãe disse que eu aprendi a ler sozinha e eu me irritava com os outros guriazinhas assim da sala. Eu dizia, ah, não sabe ler, seu burro. E a minha mãe dizia, vai pra Joinville teu pai então, enquanto a gente não se muda. Aí eu vinha pra cá pra ficar com meu pai e acho que minha mãe, nós somos em 4 irmãs. Então acho que a mãe queria ficar um pouquinho também mais tranquila, né? Uma filhinha menos, divide um pouco. E aí eu descobri cedo, assim, cedo. Aí com 11, 12 anos e não tirei da cabeça, fui fazendo, fui estudando. Queria passar em federal, não consegui. E passei aqui para Joinville e TV foi por acaso. TV foi para pagar a faculdade. Veio para pagar a faculdade.
Caraca.
Surgiu um projeto aqui em Joinville e chamado Caras Novas. E aí eu participei do projeto e não larguei mais. Aí depois a mãe conta que quando eu era criança, eu adorava, passava outdoor, eu lia. Sentava para jantar, eu pegava os rótulos e ficava lendo. E daí ali, então tá, né? Talvez eu falar demais, a voz ali já vinha ensaiando para uma televisão.
Mas aí, qual foi a tua primeira televisão? Qual o primeiro lugar que
eu comecei TV da Cidade. E o meu primeiro entrevistado...
Aqui na TV da Cidade?
TV da Cidade.
Caramba.
Era lá perto do Mirante, tá?
Sério?
Lá perto do Mirante, que era TV Cidade na época ainda. E aí era... Meu primeiro entrevistado foi uma coletiva com Alexandre Garcia. A mão tremia, né?
Tá igual nós dois aqui.
Dois fininhos, a mão tremendo, mas tá, dali aprendi. TV Cidade, aí trabalhei uma época em assessoria de imprensa com Ronaldo Correia e depois surgiu esse projeto Caras Novas na antiga RBS.
Ah, legal.
E ali começou, depois que acabou o Caras Novas, surgiu a TV Com, que era um canal a cabo.
Ah,
isso não é do tempo de vocês, imagina, se não se
lembra.
Não, lembro, não lembro, não lembro.
Não, não.
Eu trabalho hoje com gente que eu falo assim, ó... Pô, eu lembro disso aí, eu fiz pauta, daí a pessoa responde assim na redação. Ah, eu tava com um aninho, deu. Obrigado. Vai passando o tempo,
mas fazer o quê, né? A TV Com, ela foi até 2010, não foi?
Foi. Foi porque deram, não vou te lembrar da data certa, porque eu acabei saindo também depois.
Uhum.
Aí saí, fiquei na TV Com, fui pra RBS. RBS, daí surgiu um projeto chamado TV Câmara, Câmara de Vereadores Joinville. Que é um veículo institucional. Então, eu não trabalhava para um partido político, trabalhei para a Câmara de Vereadores. E eu sempre gostei de projetos novos. Sabrina quer? Ah, então vamos. Saí, deu uma semana que eu saí, a RBS me chamou de volta para ir para Floripa. Não, a gente gosta do teu trabalho e tal, fui. Aí, fiquei 6 meses lá, e quando eu fiquei 6 meses lá, parecia que não ia, sabe? Não fluía. Eu sentia saudade daqui, sentia saudade de, às vezes, encontrar uma vizinha da mãe, assim, que nem dava muito oi, mas aquela coisa de ter gente que a gente, sim, sabe, que tu conhece, que admira esse pessoal que faz mochila e vai e para outro lugar. Eu descobri que eu sou muito enraizada. Aí voltei para a TV Câmara, pedi de novo, voltei para a TV Câmara. Tem mais uma vaguinha aí? Coincidiu que tinha.
É, aqui em Joinville tem isso, né, cara? O cara
coincidiu.
Liga pra outro, sim, liga pra outro. Ah, é, tem uma vaguinha.
É o network, né? Não é, é chique o network.
Tem um
é o
contatinho, bom,
é. Na linguagem bem chique é o network. E daí dali, pronto, fiquei 10 anos na TV Câmara.
Caraca, hein?
10 anos. Foi legal porque eu pude criar minha filha, assim, porque eu trabalhei num veículo que era TV, mas ao mesmo tempo tinha final de semana, feriado, coisa que com jornalismo diário não, praticamente não tem, né? E foi muito legal, criei minha filha nesse meio tempo, até que daí um dia chegaram, ó, vai acabar o projeto, e agora? É. Currículo embaixo do braço, lá fui eu atrás. Aí tinha uma vaga para cobrir férias um mês na NDTV. Aí tô até hoje cobrindo férias. É,
na época era SBT ou já era RIC?
Era RIC, já era RIC. Entrei como repórter. Aliás, diga-se de passagem, eu cobri o Jack quando o Jack subiu para a Série A, tá?
Uau, sério? Então ela deu,
então,
ela deu sorte.
Não quero dizer nada, mas o amuleto tava ali, ó. Cobri o Jack, aí, dei sorte.
Aí,
dei sorte.
Eu posso apostar que no outro ano
Cobriu o Jack lá na arena mesmo?
Sim, a arena.
Não viu nenhum garoto com a camisa do Jack subindo nos carros lá e derrubando os carros? Né?
Quem fazia isso?
Não sei, cara.
Como assim, gente? Olha, essa parte eu não vi.
Não fez. Oh, mas teve alguma cena de, tipo, que faz reportagem nas ruas, né?
Sim.
Teve alguma cena que, tipo, tava lá e do nada ela te espantou alguma coisa? Não?
De espantar?
É, alguma coisa curiosa, agora, assim, né? De uma reportagem, não? Uma coisa que tu foi fazer reportagem, é curioso.
Né? Tá, gente. Teve uma do esporte, né? No Ernestão ainda. Eu tava na antiga RBS.
Meu, Ernestão, cara.
Aí também. Fui entrevistar o
cara. Ah, mas você não tem 28 anos?
Pois é. Me falaram semana passada isso. O rapaz começou a editar lá com a gente. Eu falei, não. Não vou trazer café pra ti. Eu falei pra ele.
Mas
não,
você, tenho 28. Você falaria a idade pra nós?
Claro, 41.
Olha só.
41 anos.
Tá novinha.
Minha filha vai fazer 17 daqui a 9 dias. 17 anos.
É, João, tu não tá solteiro.
Não, eu sou casado.
Eu digo que... Não, ela já tem namorado comprometido.
Ah, olha só.
Já sou sogra, gente.
O que ela quer? Um minúsculo desse?
Aliás, um genro maravilhoso. Beijo, Henrique.
Mas só tem uma filha?
Só uma filha.
E tu tá casado, solteiro? Como que tá a situação hoje?
Hoje eu estou namorando.
Namorando.
O coração
namorando.
Já conseguiu laçar uma.
Tu viu a foto dele?
Não vi.
Ah, ih, polêmico.
Não, eu vi, sim. Novinho.
Ele é tímido, tá?
Tem o quê? 22?
E não sabia, e não sabia que eu trabalhava em TV, nada.
Como não?
Não sabia.
O cara não está o quê?
Bancário dele, não tinha tempo
tem
pra
tempo,
ver, né? Assistir jornal.
Só fica lá aqui, ó,
agora, né? mudou de área, mas estou bem feliz.
É, dá pra ver?
A gente,
E como que, assim, tipo, né, tu virou apresentador, assim, como que tu chegou nisso? Porque tu era repórter.
Eu era
como
repórter.
Como que veio esse convite pra tu ser...
Eu tava trabalhando há um ano, mais ou menos, e aí a nossa coordenadora, Drica, falou, ó, tem um projeto, nós vamos colocar mais uma apresentadora.
Legal.
Vamos fazer, Sabrina vai pro estúdio fazer um teste, foi eu, mais duas pessoas, aí passei da outra fase. Aí, ó, ficou eu, mais outra pessoa... E aí depois, junto com a direção, claro, né, da empresa e tal, aí escolheram. Daí falaram, então vai ser você a partir, vamos supor, era uma quarta, a partir de segunda-feira.
Pode ir amanhã.
E a barriga gelou demais, porque o jornal... Não, e o jornal ali é líder de audiência, né, e há muitos anos. Então é um jornal diferente, tipo, aqui a gente tá sentado. Lá eu fico 1h20 em pé, um salto, que aliás um dos meus maiores medos é um dia eu tropeçar, um dia eu salto quebrar.
Olha, eu não sei se é eu, mas eu prefiro fazer as coisas em pé. Não é piada. É porque a gente fala, porque sentado da mesma altura, né? Não. Mas é que eu prefiro em pé, porque parece que eu tô mais solto. Consigo,
mas sabe por que é difícil?
Andar,
é.
Fazer
mas
coisa.
Aí é difícil porque, às vezes, assim, ó, se tu ficar um pouco no começo. Gente, dá medo,
assim.
Claro, trava. É. Trava. Então, assim, pra onde eu ando, pra onde eu vou? Não tem nem, às vezes, um tablet que fica ali, né, se ajudando e tal, enfim. Então, era notícia, você vai falando aqui, vai indo. E o em pé, às vezes, te deixa um pouco mais retraído e tal.
Tu diz?
Eu digo.
Eu gostaria, se fosse jornalista, eu gostaria de apresentar em pé.
Porque a gente tem aquele modelo o quê? Todo mundo sentadinho, bancada, e o apresentador falando, aí o papelzinho vai pro lado e tal, e em pé não tem nada disso. Então, eu aprendi nesse jornalismo clássico, né? E de repente mudou, mas aí foi, nada como aprender. Eu aprendo todo dia, até hoje.
Não, já tem um currículo grande, então...
Mas eu gosto de me assistir todo dia, sempre que possível, para ver o que eu certo, o que eu erro. Tenho vergonha de me ver. Eu tenho vergonha de me ver.
Se eu faço algum show, alguma coisa, eu filmo. Aí eu fico vendo umas 10 vezes. E aí minha mulher fica louca, porque de novo tá vendo isso aí.
Mas é
não,
bom.
É porque eu fico analisando onde é que eu tô errando, o que eu preciso acertar.
Tá certo, tá certo.
Uma autocrítica, né?
É, eu sei, por exemplo, que às vezes eu fico muito assim, eu tenho que ficar mais assim.
Ah, e eu imagino.
E isso que a minha altura pede, né, pra que eu fique um pouquinho mais. Mas... E aí é isso. Ah, de fato, é de história engraçada que tu falou, né?
Isso.
No Ernestão. Daí eu cobrindo o jogo, não levei nada, radinho. Na minha época não tinha celular, não tinha nada. E deu acho que 5 a 4, assim.
Meu Deus.
E eu nunca tinha feito um jogo, então eu achava que tinha replay, né? Quem fez o gol? Pô, Sabrina. Aí aprendi, leva um radinho. Agora, hoje em dia, não, né? Tem WhatsApp, um fala com o outro e tal, já acompanha ali. E aí acabou o jogo, bora pro campo fazer entrevista, tá bom? Vamos fazer. Porque isso era plantão, então caía no plantão domingo, eu tinha que fazer matéria, vai ter jogo.
Na escura mesmo.
Aí lá fui eu, achando que ia balar na pergunta, né? E aí, fulano, o que faltou no jogo? Aí ele olhou, como que faltou? Faltou gol, pô.
Faltou a tua concentração.
Baixei a cabeça, tá bom, obrigada.
Pode falar palavrão, tá? Aprendeu.
Eu parei no pô, vocês viram, né? Foi isso, uma das histórias engraçadas. Mas, é tanta coisa,
na
né?
Na chuva, faz reportagem na chuva?
Na né? chuva, fica igual
não é ruim?
Playmobil com...
Não fica batendo no microfone ali a chuva?
Não, porque daí, sombrinha, a gente também não desce. Tem questão de equipamento, né? Procura proteção, tem que proteger.
Não é na cara limpa.
Então. É. Quando é enchente, aí vai, né? Bota aquela roupa, bota
um
tal.
Bote, né? Anda de bote, né?
E vai. Já fiz alguma coisa, já fiz.
E teve alguma coisa, assim, que tu ficou assustada, assim, né? alguma situação que tu presenciou como repórter?
Teve. Aí a notícia é ruim, né?
É ruim?
É, notícia ruim. De assustar, mas era morte, assim, a notícia assim, é ruim. Coisa, né? Não, é uma coisa muito louca, assim, ó. Porque eu fui fazer uma matéria num domingo, um plantão também, que foi muito legal. Fui lá na Enseada, matéria de verão. Ó, vocês vão fazer o voo de ultra leve.
Ah, já descobri que ela viu de ruim. Viu um Joinvilense escutando som alto.
Né? E na prainha era cheio, era um lado do outro ali. Ó.
Eu vou. Eu fui pro Nuno uma vez pra Enseada, eu falei, meu, eu tô em casa, que tá todo mundo aqui, aí.
Surf bar, rendia muito, muito, muito. Banda ao vivo e tal. X-salado, surf bar era bom.
X-salado.
Muito bom.
Bom e caro.
Não, era bem acessível, era bem acessível. Então, daí fui lá fazer matéria, ultra leve e tal, um dia bonito, nós voltando. Vamos parar, fazer um lanchinho, tá bom. Paramos bem naquela entrada pra Barra do Sul ali, na 280.
Sei qual que é.
Passou uma viatura. Tá bom. Passou a segunda viatura. Passou a terceira. Quando passou a terceira, ó. Deu M. Vamos lá ver o que que é. E entraram pra Barra do Sul. E não tinha também na época o WhatsApp, nada. Tinha que ir com a cara e a coragem. Tá bom, chegamos lá. Aí foi um acidente muito feio, assim, até o ex-jogador do Jack, ó como o esporte me persegue, o ex-jogador do Jack, o Ratinho, tava nesse acidente, e a gente chegou junto com os bombeiros, e aí tinha criança, tudo e tal, aí foi bem, bem punk.
Se marcou.
É, aquele helicóptero caiu também.
Sério?
Foi uma história louca de ir e chegar no lugar, caiu ali perto do penitenciário, do presídio ali, né?
Acho que é do Beto Carreiro,
Ele saiu do Beto Carreiro e tal.
Pô, esse foi...
É que era uma missão do carro, entendeu?
Era a missão.
Ele tava jogando
GTA. Era mesmo.
Missão. Ele tinha que ir lá roubar o helicóptero e resgatar os presidiários.
Não, mas então ele jogava GTA.
Coisas da vida. Mas surpreende, assim. Uma vez também ligaram, nessa onda de não ter WhatsApp. Ó, vem aqui que a cara... 3 pitbull, que daí a gente não confiava na ligação, né? 3 pitbull, atacaram aqui o vizinho e tal, não sei o que. Corre. Pegamos o carro, fomos. Chegamos lá longe. E aí, cadê? Não! Você foi um vira-lata, só que chegou perto dele, tchau, Denis. Obrigado. E no caminho já, vai ser nacional a pauta, hein? Já prepara, tá. Não sei quem, deve te abrir, que legal, né?
Vocês, tem ciência da notícia? Alguém manda pra vocês?
Ah, tem. A gente...
Aí tu tem que largar tudo, tem que ir pra lá.
É, quando acontece alguma coisa assim, larga tudo. Tipo helicóptero. Vamos supor, o que acontece? Tem uma produção. A produção marca certinho, amanhã eu vou chegar pra trabalhar, vai ter lá um roteiro da pauta que eu vou fazer. Que pode ser desde um buraco de rua, até como hoje uma matéria no Bolshoi. Só que daí vai que nessa matéria no Bolshoi, no caminho, cai um helicóptero, dá um acidente na serra. Mas, dependendo né, da minha situação, porque como eu tenho que voltar para apresentar, aí muda, vai lá e faz. Certo. É bom que não tem rotina. O que me deixa feliz no jornalismo, uma das coisas é essa, não tem rotina. Tanto que quando eu fui apresentar, eu pedi, não me tira da rua, eu quero continuar a ser repórter de rua.
Eu já tenho outra opinião, porque a Sabrina me conhece, trabalho, sempre trabalhei atrás das câmeras e, cara, Uma coisa que me deixa agoniado do jornalismo é o seguinte, que tu já sabe as matérias que vai ter. Por exemplo, vai ter greve da prefeitura. Tu já sabe até o mês que vai ter a greve da prefeitura. Agora vai ser matéria de carnaval. Agora vai ser matéria de festa.
Agora é sábado da Tainha.
Aí ela tem que chegar lá no dia da apresentação e falar, nossa, viu? Carnaval.
Vai que alguém tropeça, fazer alguma coisa diferente. Sempre tem algo diferente, né?
Não, o que diferencia, assim, o que te dá, né? Porque é o que tu vai lembrar, né? Do Beto Carreiro, né?
Aí é o que entra. O carnaval pode ser a pauta de sempre? Pode. Aí é que entra o olhar do repórter. O que diferente tu vai ver pra mudar a tua pauta de sempre?
Mas acontece de tu estar em casa e alguém te liga, tem que
fazer... Só se der algo muito, muito assim...
Que vai dar audiência.
Não é nem audiência, algo que for muito assim diferente, sabe? Muito. Muito grave, muito... E a gente sempre lembra o quê? De notícia ruim, de tragédia, né? Aquele acidente na Dona Francisca com aquele ônibus.
Ah, sim.
Também, movimentou toda uma redação.
Vamos fazer a pergunta aqui da Jaqueline que eu achei legal. Sabrina, a Isa amou você estar de azul. Entendedores entenderão. Qual é a sua relação com seus fãs? Como você lida com isso?
É muito estranho, porque assim, eu não encaro como fã. Eu vejo a minha profissão como qualquer outra. E de uns tempos pra cá, eu comecei a amadurecer a ideia de que, não sei usar a palavra, não soar como algo muito... tá se achando. Não é isso. Mas assim, eu ouvi uma frase assim, tá na minha casa todos os dias. Então, às vezes, eu não sei que eu tô na casa daquela pessoa todo dia, mas ela sabe que eu tô lá todo dia. Sim. E a Isa é um caso muito legal, a Jaque, beijo pra vocês. Porque a Isa, a filhinha da Jaque, ela ama azul. E daí, nessa coisa de rede social, e eu respondo, procuro sempre estar respondendo. E respondo de boa, como se eu respondo pra uma irmã minha, sabe? E aí ela falou, a Isa adora azul. Eu falei, então diz pra ela que amanhã eu vou estar de azul no jornal. Ela mandou foto, a Isa assistindo de azul, tudo. E dizem que é uma das cores que melhor fica no vídeo, viu, Isa? É o azul. Ela veio de azul, ó.
Quero falar, agradecer a Isa aí, que me mandou também. Eu já vim de azul aqui por causa dela. Um grande abraço.
Isa sabe bem. Boas de novo.
Tu não me avisou, né, cara? Eu ia ter me avisado pra vir de azul.
Não, mas tem um rosinha ali pra quebrar. Tá bom.
Que é a Isa que tem que avisar.
Não, tem um rosinha ali quebrando e tal.
E a Jovem Pan, como tu chegou lá na Jovem Pan?
A Jovem Pan, ano passado, rádio trabalhei algumas vezes, cobrindo férias aqui, ali e tal, e aí surgiu ano passado a possibilidade, a Jovem Pan estava aumentando a grade de programação, e o Ananias, coordenador lá, me chamou, disse, é à tarde. Ótimo, né? De manhã eu trabalho na TV, à tarde vou para a rádio. Surgiu a ideia do programa e eu faço o programa das 3 às 4, a ideia é pegar o que é assunto do dia, tipo, hoje a governadora veio, foi o assunto do dia. E a gente comenta onde ela tá, o que tá fazendo. É bem bate-papo, assim. Rádio te dá essa disponibilidade, né? Tanto que quando eu comecei a fazer rádio, assim, que eu já tava no ritmo de TV, um dia eu fui cobrida e... Calma, fala um pouco mais devagar, que é rádio. Tá bom.
Tem que falar devagar.
Porque TV, às vezes, é mais agitadinho.
Mas conseguiu se adaptar bem.
Aí, né? fui indo. Eu falo bastante.
Porque rádio, não, é... Se tu quiser, tu pode ficar parado, só vai falando, né?
Vai.
Mas se gesticula lá, não...
E como?
Porque a apresentadora,
assiste,
né?
Assiste, passa no Facebook,
Porque tá, ninguém tá vendo, mas ela tá assim, né? E assim, sabe?
Não, e vai assim, e vai pra cá, e vai...
E assim, tu tem uma preferência, eu gosto mais de rádio...
Um complementa o outro.
E esse negócio de internet, como que tu tá se sentindo hoje, assim? Porque hoje tu tem que estar na rede. Além de ter tudo isso, você tá na rede. Por isso que eu falei no começo ali, né, que, tu tá fazendo aqui o ao vivo no Balanço Geral, depois da Jovem Pan, como que tu lida com isso?
Eu me adapto muito, e às vezes, assim, eu não sei se com vocês acontece isso, aquela coisa de ficar tanto aqui, chega uma hora que fica
não
um pouco aí,
mais.
Em casa, sabe, porque...
Em casa, lá, a gente é proibido de mexer no celular, às vezes, cara. Mas tá famosa, hein?
Tenho vergonha.
Viu o telão dela lá na Beira Rio, lá, cara?
Muita Sabrina, né? Sabrina na rádio, Sabrina em outdoor, Não, e tinha dois outdoor uma época, tu viu? Sim. Tava o do Balanço Geral, 100% Joinville, e um outro do café.
Sim.
Eu fazendo café.
Que pode, né? Que legal.
Eu falei, é muita Sabrina. O pessoal vai dizer, chega dessa guria, tá louco.
Minha família, assim, tem alguém que trabalha nessa área ou é só tu que...
Não.
A ovelha negra da televisão
negra.
E rádio?
Sou ovelha negra. As duas irmãs são professoras e a mais velha resolveu morar na praia. Tá bom, né? Relax, de boa.
Mas assim, elas apoiam assim teu trabalho? No...
Adoram, né? Adoram, meu. Beijo para minhas irmãs. Cara. Tem uma sobrinha minha, Maria Clara, que ela disse, tia Biba, eu quero ser jornalista. E aí, uma vez, tinha uma atividade no colégio, aí prestei o crachá, ela foi arrumada e tal. E aí, é legal. A minha filha disse que não quer nem...
Não gosta.
Não
é de falar, né?
Chegou a ter canal no YouTube, apagou todos os vídeos que eu adorava.
Uma crise.
Pô, Helena, não precisava. E aí, agora, eu vejo a minha filha, ela quer artes cênicas e parte de criação. 3D, né? Essa parte desenho. Que... Quem é da área aí de TV, que mexe, ou de digital aí, que mexe com marketing digital, sabe do que eu tô falando. 3D Max, enfim. Ela é fera nisso.
Caraca,
hein? É.
E tu é professora?
Eu dei aula.
Deu bastante aula, deu aula.
Eu dei aula ano passado também. Ó, por pouco eu não tô com 4, 5 empregos falando aqui.
Não, deixa eu ver mais aqui, que eu tava vasculhando ali.
Pô, era bem legal, era um curso que chamava Coragem, que era um curso de oratória na escola Conker. Oratória. Pô, muito legal. Foi muito show minha experiência.
Eu quero fazer um curso de oratória.
Foi o ano passado todinho, aí veio a pandemia, eles ficaram tudo no online. E até esses tempos eles falaram se eu não queria de volta fazer, voltar da aula no online. Aí eu disse, não, eu preciso segurar um pouco, senão...
Falta tempo.
Falta tempo.
Imagina.
Não, a gente pira e pilha daí, né? Não dá, não desliga.
Imagina. Não, e pensa, conciliar tudo...
Porque aí o tempo pra gente, né?
Eu sei como é isso.
Sabe, né?
É porque ter tempo pra família, né? Pô, tem tanta coisa pra fazer e a família, como que fica, né?
É, bem isso.
Complicado.
Eu li uma frase esses tempos que dizia assim, ó, no Twitter, não nasci herdeira, bora ser guerreira. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né?
Verdade.
Tá certo. Isso é muito... E o sonho, assim, o que que tu pretende? Pô, hoje tu já é, meu, mega comunicador aqui da cidade. Qual que é o teu sonho agora, depois disso tudo?
Ó, se eu falar de Joinville, eu sei que hoje eu tô no meu máximo, né? Eu apresento um jornal que é líder de audiência em Joinville. Sozinha, uma mulher.
Sim.
E firmando o seu trabalho, firmando o seu espaço. Então, eu diria que meu sonho, pra profissionalmente falando, pra Joinville, eu conquistei. Tem gente que diz, ah, tu não imagina ir pra fora, trabalhar em São Paulo, alguma coisa assim. Olha, teria que valer muito a pena, sabe? Muito a pena pra eu dizer, não, vou. Então, profissionalmente, eu digo que eu tô realizando um sonho, que é apresentar um jornal líder de audiência, que é fazer o que eu amo, o que eu gosto, que é acordar, não saber qual vai ser minha pauta. Sou daquela repórter que sai de tênis, sim, não, aquela coisa de saltinho, não é pra mim.
Sério?
E gosto de estar na rua, de ouvir as histórias das pessoas. Então, eu hoje estou realizando o meu sonho. E na rádio também, né? Porque a rádio tem muito da agilidade, então o legal da rádio é isso. Pessoal, essa pandemia ensinou uma coisa assim que... Eu sempre fui do planto bem para colher o bem.
Sim.
E aí, o que aconteceu? Essa pandemia meio que mexeu com todo mundo, né? Então, eu digo para vocês que o meu sonho é continuar a ter saúde. Eu nunca tinha feito nada tipo de exame de sangue. Eu dizia, ah, isso aí é igual mexer com carro velho, vai ter alguma coisa na mecânica. Claro que, como mulher, eu ia no médico, tá? Fazia lá, tudo certinho, preventivo, aquelas coisas tudo lá. Mas de sangue, tá? Esse ano fiz, aí tá lá, repõe vitamina. Não é virar uma neurótica em relação a isso. Mas a pandemia me ensinou que o sonho que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? É a gente ter as pessoas, é tu conversar, é tu olhar olho no olho, é tu deixar de correr um pouco no teu trabalho e ficar mais próximo. Por exemplo, a minha filha ficou direto comigo, está direto comigo, porque o pai dela e a boa drasta, eles foram pra praia. Ela é muito boa drasta.
É boa mesmo?
É muito boa drasta.
Achei meio
sarcástico. É fenomenal. Não, é mãe dois. Não é nem boa drasta, é mãe dois. E eles foram para a praia por uma decisão deles, por uma questão de... Ele trabalha home office e lá ficaram... E a Helena ficou esse último ano todinho comigo. A gente se aproximou muito. Sim. Coisa que antes da pandemia, era dia tal, final de semana sim ou não. Sempre foi muito compartilhado esse negócio. Então, tu vivia aquela rotina, ia vivendo. E quem aqui é mãe solteira sabe do que eu estou falando. E por muito tempo. E aí, a pandemia me aproximou. Então, tu passa a dar valor a isso, sabe? Então, o sonho é isso, é ter saúde para poder desfrutar da alegria, da risada, chegar e conversar com as pessoas. Não tem preço isso.
É do povo,
não tem.
Então.
É.
Não, mas eu sou assim também. A pandemia me deixou preso dentro de casa, trabalhando em casa. E eu sou aquele cara que gosta de estar em contato com as pessoas, gosta de estar conversando, gosta de agitar. E, cara, ficar dentro de casa, assim, me deixa tão deprimido.
Tu quer ver agora, assim, perguntar o que mais faz falta. Pô, que duas coisas mais fazem falta pra mim nesse momento. É o... Tu tá sem a tua máscara pra sair, pra ir no mercado, pra sentar, pra fazer um lanche. Não ter, né, esse desespero de um vírus que tá aí no ar, tá sei lá onde, a gente não sabe. E ouvir uma banda ao vivo tocar. Eu adoro ouvir banda ao vivo e eu sinto muita saudade disso, de ouvir uma banda de rock, uma banda de samba, sabe? Eu sinto muita saudade. E tu poder ouvir e dançar, porque nem isso tu pode, né?
Não.
Tu vai num bar, vai ouvir a banda, tu não vai poder, nem tem banda tocando, acho que é uma pessoa só que pode tocar pelo decreto,
na
cada
rádio,
hora tem
só
decreto.
Na rádio, a banda.
E daí tu fica ali olhando.
A banda tá de home office, tocando em casa e tu tocando só na rádio.
Então, a gente tem sonhos tão pequenos, é fácil de resolver, não é? Então...
Pô, eu tô com uma saudade de uma festa junina, cara.
Festa junina? Tá chegando junho já,
ó. E não vai ter de novo esse
mês
ano.
Mês que vem já.
Chateado. pular tomar uma fogueira. Um quentão. Quentão. Pular fogueira não dá porque eu não consigo.
Muito baixinho.
Tem que fazer uma para nós dois, aí a gente vai. Nós vamos na infantil.
A gente pega só um topo de madeira
e... Tá bom, já tá bom. Ainda, o pessoal ainda apavorado olhando. Pula, vai.
Não, mas eu acho que o show é o pior, assim, né, cara? Pô, saudade no show. Né? A gente que faz humor, essas piadas, aí. É, stand-up, cara, não tá mais tendo nem stand-up na cidade, né?
Não,
né,
pô? Tá tendo.
Tem, mas... assim, mas local, agora a gente vem de fora, né? Porque, pô, a gente aprende muito, né? Pô,
não, com certeza.
Eles aqui mesmo abrem shows, né, e tal.
É.
E, cara, daí agora não tem, pô.
Eu cheguei aí no do Irineu.
Foi no Irineu?
Fui o do Irineu.
Curtiu?
Curto pra caramba, muito legal. Aí teve três que abriram antes. Foi muito legal. Eu gosto dos vídeos dele e tal, assisto.
O Irineu é fantástico.
Ah, Irineu, queremos você aqui, câmera.
Irineu,
queremos você aqui.
Não, tem que falar com o Xisco, com o sotaque dele.
Faz aí, João, tu que manja, vai.
A minha mãe é de Florianópolis, então de vez em quando a gente fala.
Não, eu tenho os parentes de Florianópolis.
Viu? Tem eles no pezinho na orla da praia, então.
Fala, casqueiro?
Então, Irineu, mais baita, vem aqui que a gente quer entrevistar você, hein?
Vai ter berbigão aqui nessa mesa.
Berbigão. Vem falar umas merda pra nós.
Não, ele é muito bom, muito rápido. Eu acho fenomenal, assim, ah, ele é muito bom. O grupo do WhatsApp dele, né?
Eu gosto dele, do Irineu Nicoletti e do Jorge Gastaldi.
Jorge Gastaldi,
que
não
é
conheço.
Que ele tá aí, também, não bem conheço. Peixeira, bem...
Vou atrás.
É muito engraçado.
Tu gosta da Odete?
De quem?
Adete Peixeira.
Adete Peixeira, eu fui também no stand-up dela quando veio, mas antes, pandemia.
Sim, ela fez. Ela faz a sessão dela.
Eu acho que ela foi uma das primeiras a bombar com essa história do Peixeira, assim.
Estilo musical, o que tu curte?
De tudo.
De tudo?
De mesmo? Tudo. Não,
mas o predileto, fala pra nós o predileto.
Curto rock.
E tu tem TikTok?
Eu tenho, postei um vídeo sexta-feira.
Como é que é esse celular?
Não sei. Vou ver aqui, peraí.
Ela não sabe.
Eu tenho TikTok pra ver dos outros. É legal, legal.
Só vai escolher na vida dos outros.
Olha, Sabrina de Aguiar 04. @SabrinaDeAguiar04.
E tu, Barbinho, tem TikTok?
Eu, cara, meu celular é tão ruim, mas tão ruim que eu instalo e ele fecha assim.
Oh, mas agora tem o Reels no Instagram, daí tipo, todo mundo acaba vendo no Reels no Instagram. Porque minha filha já me ensinou.
Isso aí, tu viu que o Mark Zuckerberg tá comentando todo mundo, né?
Tá.
Medo, esse negócio
do Snapchat, ele fala, vem cá, agora é meu.
É.
Vocês não quiseram vender, agora eu comprei de vocês.
Aqui agora, por favor.
Não, na verdade, ele não conseguiu comprar, porque eles não quiseram vender.
Aí de vez em quando ele faz cair, né, uns 40 minutos, pra deixar todo mundo bem louco. WhatsApp, Instagram, não tá funcionando.
Aí agora ele pegou, TikTok, então tá bom, a gente vai ter que também.
Vem cá.
Cara, tudo que é rede, o cara... Se não vende pra ele, ele faz um igual.
Eu acho que um dia vai ser só o Instagram, amiga.
É.
O Facebook já vai estar no Instagram.
Então, será que vai surgir uma outra rede pra substituir o Instagram? Ontem meu namorado já tava falando isso.
Então, isso aí é uma
porque
coisa
às vezes
que...
tem febre, né?
Eu sempre discuto com meus amigos, pô, será que o Facebook já não tá morto? Será que o Instagram não vai vir outra coisa? E, cara, esse Zuckerberg não deixa nada novo.
Nada.
Tem uma agora que é My Fans, não sei se você já ouviu falar, que é mais voltado pra esse mercado do cara, né, dos influenciadores digitais e tal. Esse aí, ele já tá querendo colocar as funções que tem ali, que são funções diferenciadas do Instagram. Ele vai botar no Instagram, né?
Então, rapidinho.
É questão de tempo, né?
Ele tem o olhar e vai.
Tá certo, ele quer faturar, né, cara? Tá certo, né, cara?
E quando eu era criança, eu fiz aula de piano, fiz aula de acordeon.
Acordeon, eu tenho acordeon.
Pô, deixei passar, gente. Porque olha a fama agora, o sertanejo, né? Eu podia, quem sabe, né? Maiara e Maraíza, Sabrina aí. Uma dupla aí, ó.
Acordeon.
Mas o acordeon era maior que eu.
Qual que é acordeon?
A sanfona, sanfona.
Ah, sanfona.
O acordeon era maior que eu. Ficava só aqui,
tá,
ó.
Lembra.
Aqui, ó. Tocando.
Imagina pra mim.
Aí já desistiu, abandonou.
Aí eu cansei. Depois eu perguntei pra minha mãe, por que eu parei o acordeon, mãe? Porque o professor era alcoólatra, sabe? Não tinha como que fazer. Daí eu, não, bom, mãe, obrigada.
Se o cara dá aula de acordeon, com certeza ele é alcoólatra, né?
Não, meu pai não bebe. Meu pai só com acordeon. Meu pai não bebe. Meu pai nunca bebeu na vida. Nunca botou um gole de álcool na
vida.
No máximo, tá, nunca não. No máximo, uma cervejinha preta. Ele toma um meio copinho, assim, meia mouse beer, ele fala.
No que tem de diferença da cerveja preta e as normal? Tirando a cor, né?
Ah, o sabor, o malte, enfim. Ó.
Ah, o Zé lá, o nosso diretor aí, ele sabe, né, Zé?
Ah, eu queria aqui uma cervejinha e o cara me deram água aqui.
Segunda-feira.
Ungida, né?
Não, cara, na próxima a gente traz uma cerveja pra ti, tá bom?
Tô brincando.
Então, atenção, ó, já dá, já pede aí, ó.
Já não pediu, fica...
Aí, ó, tá cheio de cerveja, Joinvilense, é
atenção,
boa.
Atenção aí, ó, cerveja
aqui,
boa aí, ó.
É.
Cerveja boa.
Próxima live, botem o selo de vocês aqui.
Traz a cerveja,
garrafa, tudo.
E a gente também quer uma padaria aí. Se tiver alguma padaria aí que quiser botar um chinequinho aqui, porque...
Se meio que pelo horário, né? Pode ser pizzaria, tá?
É, também, pode ser uma
pizzaria. Pode ser qualquer tipo de
pode
lanche.
Pode ser pizzaria. Pode ser, tá valendo também. Aí me convidem pra próxima, né? Porque ó, que eu vim hoje da aguinha.
Se der certo, Porque a gente já trouxe você para dar certo mesmo. Pra
Pra mostrar que a gente tem moral, né?
Aí a gente te chama na próxima ali para vir, daí vai ter frigobar, vai ter comida.
Tá boa, boa, boa. Aquela cervejeira bonita, né?
É, aqui.
Sim. Ah, tu falou em sonho, eu tenho um sonho. Comprar aquela cervejeira.
É, também tenho,
entre objetivo. Os sonhos e metas, tá lá, comprar aquela cervejeira bonita.
Logo chega, né?
E eu acho que o celular escuta a gente, né? Daí eu entro no Instagram, vai lá.
Eu também sou desse. Eu sou desse também.
Aí tu vai lá no patrocinado.
Eu falo desse, aparece. Olha aqui, ó. Eu falo pra minha mulher, olha aqui, quer ver? Eu quero comprar uma bicicleta.
Uh-huh.
Eu quero comprar uma bicicleta. Eu fico assim a semana inteira, daqui a pouco eu apareço um monte de bicicleta.
Não, né? Cervejeira, agora eu entro ali, Instagram, pá, tá lá a cervejeira aparecendo.
Claro que eles escutam, cara, não tem que.
Não disse algoritmo.
Isso. Ah, viu, ela manja dos paranauê.
Não, tô, óbvio, eu vou falar também, tô fazendo pós-graduação em mídias digitais, então tô aprendendo um pouquinho mais.
Sério? Onde que é com a faculdade?
Na Uninter.
Faz presencial?
Não, online, né?
Não tem mais presencial. É,
gente, né?
Aliás, o pessoal tinha tanta versão e às vezes falava, ah, é online. O online agora entrou com tudo pra ficar.
Pois é. É, o que não...
Tinha até preconceito, não tinha?
Não, sempre teve.
É, e o online...
Até aqui pra quem, a gente que trabalha em casa tinha preconceito.
É, isso mesmo.
Hoje, a gente trabalha tudo em casa.
É. Ah, mas... Que mãe não olhava e dizia, tá trabalhando nada? Tá aí na frente do computador só?
Mas
não,
é tá. Então, o online em si, eu acho que é mais difícil que o presencial. Porque o cara tem que estudar. Estudar, estudar, estudar. Porque não é igual lá que tá com o professor tira dúvida. Não, tu tem que ir atrás.
É,
eles
têm
os três lados, tem que ficar
pesquisando. Eu já não me daria muito bem, né? Tem que estudar.
Isso, sabe, o jardim não é fácil, né?
Não,
não é fácil. Mas eles vão fazer pocket.
Pocket?
É, um minutinho. Aí tu só escuta aquele minutinho.
Perfeito. A aula devia ser podcast. Aí o cara lá explica.
Oh, mas eu imagino esses alunos aí, ó. Eu vejo pela minha filha ficar uma manhã inteira no online. Dá 5 minutos.
Eu fico meia hora na reunião na empresa.
Passa
já.
Um mosquitinho ali, ó. Tu já faz isso aqui, pronto. Já era.
Nossa, tá sono já.
É desafiador. E os professores também, ó. Minhas duas irmãs são professoras. E é trabalho dobrado.
Eu nunca vi
dobrado.
Nunca vi aula assim. Não sei se a galera dorme no meio da aula ou faz uma bagunça.
Dorme.
Sabe que faz bagunça? Não tem ninguém vendo.
Eles geralmente fecham a câmera, né?
Não, fecha a câmera e fecha o microfone.
É.
Né? Às vezes ele pega, deixa o computador ligado e vai lá fazer outra coisa, assistir.
Chegou um carro, né? Bota uma foto dele ali na frente.
Pecado, mas imagina o professor falando pra ninguém, gente.
É, filho. Tem que assistir as aulas, hein, rapaziada?
É, isso aí. Assistam
as aulas. Assistam as aulas. Tá lá naquela lá, tá naquela lá.
Eu não sei, é tanta câmera aqui.
Porque daí me preocupa só, o que vai ser dessa geração, entendeu? Ó, agora a tiazona falando.
Não, é pra falar.
Mas é sério, tipo assim, ó.
É a tua opinião, fala.
Ah, não assiste aula direito, aí faz a prova em casa porque é mais fácil pra colar. Só que, cara, uma hora o mercado vai chamar, vai te chamar, vai te puxar. E aí, o que que tu aprendeu? O que que tu vai ter? E não é nem só do aprendizado em si, mas de proatividade. Pô, eu sou do tempo que eu pegava ônibus pra ir pra aula, a gente ia a pé, claro que hoje em dia tem questão de segurança, a gente fica meio assim e tal, não vai, não vai. Mas assim, ó, tu acorda, lava a cara, se é que lava, vai ali, liga a tela do computador, tá apresentando, tá, o que que tá aprendendo, sabe? Então, isso eu me preocupo. O que que essa geração de agora, e no perder do social, que por exemplo, ensino médio, minha filha tá com 16 para 17 anos, segundo ano, o que que era legal? Pô, Olimpíadas... Acabava a aula, ó, vamos tudo almoçar não sei onde. Não tá tendo isso?
Botava aula pra ir jogar bola.
Tudo um pouco, claro, isso fazia parte do negócio.
Pra ver a menina do outro lado da sala.
Não tem?
E, assim, qual que é a tua comida preferida?
Massa, macarrão.
Meu, sim, tamo junto.
No que envolve massa.
Não parece que tu não encontra. O que tu gosta? Qual almoço tu gosta de fazer? Não, eu gosto de ser
massa. Não, é que é legal, daí isso puxa outros assuntos.
Tô brincando.
Não, tudo que envolve massa, macarrão, eu gosto.
Tu gosta bastante de massa?
Ó, tu tem que ter em casa o quê? Macarrão, pacote, sempre, né? Um bacon.
Um espaguete ou enroladinho?
Um bacon, um ovo. Tua vida tá feita. Pronto, uma manteiguinha. Nunca vai... Uma lata de milho também, com milhinho, também é bom. Macarrão da manteiga com milhinho é top.
Ovo,
um ovinho frito.
Eu gosto de arroz, feijão e frango.
Boa.
Melhor comida. Arroz, feijão e frango ensopado. Eu sou bem
pobrão mesmo. Ensopadinho. Farofa, adoro farofa.
Eu falo, minha mulher, eu trocaria...
Eu sou farofeira demais. Eu quem souber receita boa de farofa, pode falar.
Tu pegava um frango e ia lá pra Barra do Sul, ficar lá na
O frango praia, eu nunca peguei, mas a gente uma vez alugou uma casa lá em Barra do Sul, meu pai alugou, foi um perrengue total. Aquelas coisas que a foto era uma coisa, chegou lá, era outra.
Assim,
né? Na Barra do Sul. Oi, eu quase morri na Barra do Sul.
Ah, conta aí, então.
Conta aí, que é isso?
Meu pai tinha um caiaque, lá fui eu na lagoa, e acho que eles começaram a conversar, não viram, e a lagoa foi me levando. Fui me levando e fiquei paradinha lá ao fundo. Eu tenho foto de antes de eu ficar. Fiquei, ó. E aí fiquei lá ao fundo. Aí, não tem aqueles matos, aquela parte lá. O caiaque parou lá. E aí meu pai só dizia: calma, calma, filhinha. E eu ali, tinha uns 7, 8 anos. Caraca. E ele foi até lá nadando, aí me puxou e voltei.
Ele foi nadando? Ele
foi nadando.
Não tinha pai, correnteza?
Né? Pai.
Não tinha correnteza?
Ih, pai. Mãe, a gente se desdobra.
Verdade, isso é verdade?
Se desdobra. Quase não vim hoje, não, mentira.
É, não...
não, mas é que minha filha mandou, ligou pra mim, mãe, acabei de me machucar, distendi aqui a coxa.
Caraca. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer algumas perguntas, assim, coisa rápida, é aquele negócio meio de frente com o Gabi.
Ai, nunca fiz isso.
Ah, eu queria falar, quando a gente finalizar, ela fala a última frase dela, pra todo mundo. Uma frase que vem na tua cabeça que tu queria falar.
Ah, mas, pô, tu tá me cortando.
Te cortei,
cara.
Não,
desculpa. Quer que eu fale essa primeira?
Não, 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 depois, só no final.
Já veio, já veio.
Só
para
aí,
já veio.
Galera, tu mandar essa frase, a galera, uau, acabou.
Vamos lá, então? Tá preparada? Posso
não,
começar?
Não, porque eu nunca fiz isso.
Vou começar lá. Chineque ou cuca?
Cuca.
Que sabor?
Farofa e banana. Fiz até a farofinha aqui, ó.
Um livro.
Um livro? Ah, e o último que eu li. Factfulness.
Uau.
Muito legal.
Esse livro aí.
Só sobre fatos bons da vida. Porque às vezes a gente fala que, ah, o mundo vai, daqui a pouco vai explodir de população. Não, ele mostra que não é bem assim. Muito legal o livro.
Uma música.
Uma música? Ai, eu gosto de tudo que é tipo de música, mas tem algumas que marcam.
Aquela que toca, sabe? Aquela que
Black do assim. Pearl Jam.
Black do Pearl Jam?
Black do Pearl Jam.
Você gosta de chocolate ou de caramelo?
Chocolate, mas troco por empadão.
Foi empadão.
Eu sou do salgado.
Eu sou do salgado.
Se fosse para ser uma pessoa, qual pessoa você seria?
João JVS. Continua, esquece.
Ai, nunca pensei isso, viu como foi eu tava preparada?
Então.
Escolher uma pessoa... Oh, eu tinha uma ídola de adolescência que era a Madonna, quem sabe então ser a Madonna?
Uau!
Madonna?
É um ídolo no seu trabalho, assim, que tu diz assim, é referência.
Ana Paula Padrão.
Uau!
Conheço, boa. Boa referência.
Uma qualidade sua?
Uma qualidade?
É. A entrevista de emprego, hein?
Ai, pois é, né?
Você aquelas, não sabe, mas está sendo contratada pela TV.
Humilde. Ah, então peraí.
Isso aqui é uma pegadinha.
Ah, é o bom humor. Eu foco no bom humor sempre.
Boa.
Um defeito.
Um defeito? Eu sou...
Baixinho.
Atrasada.
Você é atrasada?
Atrasada.
Mas tu chegou no horário que chegou mais cedo que eu
não,
aqui.
Não, mas você falou 7 horas. Eu cheguei 7h10, 7h15. É.
Mas eu também sou atrasada.
Eu sou atrasada. Eu todo dia eu desço, eu entro no carro e falo, porra, sabe?
Minha mulher briga. Não, desculpa, foca ela.
Pode falar também.
Não, eu falo que minha mulher briga por causa que eu chego tudo atrasado. As coisas que eu faço tudo atrasado. Em cima do laço, alguma coisa. Mas é o tempo que vai contra mim, não é eu que vou
perder. É.
Um filme ou uma série que tu recomenda pros joinvileiros?
Um filme ou uma série? Ai, meu Deus, eu fui um do Oscar, é sempre que eu não vou indicar, porque foi muito parado, tu dorme em 2 minutos. Filme do Oscar geralmente é assim. Uma série, eu sou apaixonada por Friends, que eu acredito que muita gente gosta, né? E um filme, eu gostei do filme do Queen, achei muito legal a história do Queen.
Porra, é legal esse aí.
Muito
massa.
E eu gosto de filme baseado em história real, então...
Gosto de filmes biográficos.
Quando dá baseado numa história real...
Ah, eu tenho um pra indicar, 2001.
2001?
É bom isso.
É real isso?
É.
O cara que trabalha com stand-up tem que saber, mas é verdade. 2000
é das Torres Gêmeas.
2001, tá.
Bom, eu gostei desse, bom.
Ah, eu vi um que é The Report, que é depois das Torres Gêmeas, é real... O processo que eles faziam de investigação e... Nossa, me fugiu a palavra agora. Quando vai ouvir a testemunha. Essa parte aí. E eles desvendaram. Foi uma coisa assim que veio à tona e foi bem punk para o governo norte-americano. É legal.
Eu vou ficar a entrevista inteira tentando descobrir a palavra dela.
Qual a palavra?
Que ela não conseguiu falar.
Quando você vai ouvir o testemunho de alguém, você vai... Interrogar?
Isso.
Vem.
Eu fico agoniado, cara.
O pessoal em casa, interrogar.
Tá, pra encerrar esse momento aqui, qual a frase que você diria para o pessoal que tá...
Plante o bem pra colher o bem. É isso. Eu ouvi isso quando eu tinha meu primeiro emprego, 18, 19 anos, e eu marquei. E eu sou uma pessoa que eu marco assim muito que... Tipo assim, tu vai me falar um negócio, eu vou aprender contigo e eu vou levar isso pro resto da vida. E essa frase eu levo pro resto da vida.
Uau.
Porque tu faz o bem vem.
Por
que tu vai maltratar o outro? Por que tu vai ser grosso? Por que tu vai ser...
Plante o bem para colher bem.
Planta o bem.
Plante o bem para colher bem. Boa.
Pô, essa aí é boa.
Tatuar amanhã.
Bom, e é isso aí, gente. Eu queria agradecer, né, em nome do Joinvileiros, toda a nossa equipe, agradecer a tua presença aqui por ter abrido o nosso primeiro podcast.
Ai, que honra! Olha, espero entrar pra história, hein?
Eu espero.
Daqui a um ano. Claro, quando a Sabrina começou, daqui a um ano.
Aí amanhã, Jusquirino.
Não, a gente quer convidar você para estar aqui outra vez, né? Então,
pode
deixa
convidar.
Nosso convite aí daqui a um ano, né? Quem sabe a gente vai te chamar de novo.
Tô dentro. Porque
a ideia aqui é fomentar a cultura da cidade, mostrar as pessoas que são destaque aqui da cidade, né? Você, entre outras personalidades aqui, vão Sim. estar aqui sentado conversando com a gente. E claro, vamos repetir, né? Porque a conversa aqui, uma hora vai, ó.
E vê se leva a gente para televisão também, né?
Fazer matéria com os Joinvileiros. Boa, fazer matéria com os Joinvileiros.
Claro. Então, pode dar o seu recado aí para os Joinvileiros, ali a câmera, né?
Então tá, quero agradecer, dizer que foi muito legal, estava bem nervosa no começo.
Mas ficou descontraída, né?
Desculpa aí qualquer coisa que eu tenha falado, mas a ideia é essa mesmo. Eu não nasci em Joinville, mas eu me considero joinvilense, me considero joinvileira, muito do que está ali, do que eu curto, do que eu vejo, é do dia a dia da minha cidade. Sou do tempo da Praça Nereu Ramos com aquelas bonequinhas de cera para brincar lá, Branca de Neve e tudo. Estudei em Joinville, fiz faculdade em Joinville, minha filha nasceu na Darcy Vargas, então assim, é a cidade que eu amo e contem sempre comigo, viu? Perfeito. Acho que agora eu tô mais leve.
Obrigado. E tu, JVS, quer deixar algum recado pro pessoal ali pra câmera?
Eu quero agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que estava com a gente acompanhando. E apoie, compartilhe aí a live que a gente vai fazer mais e vai trazer mais gente especiais aí pra entrevistar e trocar essa ideia maravilhosa aqui, como Boa. Foi com a Sabrina.
Ah, e siga o Joinvileiros, assistam o Balanço Geral, Isso. ouçam o painel na Jovem Pan News, das 3 da tarde. E tá feito.
E até semana que vem. Valeu, Joinvileiros!
Até, valeu, obrigado! Uhul!
Joinvileiros Cast, produção Pic Studio. Apresentação Anderson Veng, João JVS.